E aí, André, tem alguma coisa pra contar de diferente essa semana? Ficou em casa? Fez o quê? Brincou com o gato?
Brinquei com gato. Feriadão, feriadão aqui em São Paulo,
Feriadão, né, moleque? Finalmente eu vou conseguir um dia pra ficar em casa,
né?
né?
Consegui um dia ficar em casa. Cara, mais o mesmo, né? Não tem muito o que fazer, não. Agora é só sofrer até o final do ano.
Ainda mais pela forma que a política sanitária vem sendo conduzida, né? Isso não, que fique claro, não é uma crítica ao presidente, eu não estou assumindo nenhum lado aqui. Só quero dizer que a forma que vem sendo conduzida essa crise deixa a gente à mercê do acaso, né? Porque a gente não viu nenhum grande líder emergir
O
dessa
bom
situação toda.
é que você pode cancelar o Netflix e assistir a política brasileira, né? Acho que já tem um.
É, não, cara, tipo, se você gostava de House of Cards,
Não, e
a
assim,
política.
passou por um tempo de House of Cards, acho que agora tá mais pra The Office.
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Então estamos aqui para a nossa 32ª edição do CryptoStorm. E hoje vamos falar sobre os 2 milhões de reais gastos por Satoshi Nakamoto aí, né? E aí discutir se de
Que é ou
fato
não é, né?
foram gastos por ele ou não, né? Mas de qualquer forma a gente achou uma pauta interessante, dado que gerou muito burburinho no mercado essa questão da movimentação dos bitcoins que não eram gastos desde 2009, né? Então, só para vocês terem uma ideia, acho que um dado é interessante, esses bitcoins eles foram minerados por volta do dia 9 de fevereiro de 2009, né? E isso são 37 dias após o primeiro bloco do Bitcoin, que foi o bloco Gênesis, né? Que foi no dia que foi criado no dia 3 de janeiro de 2009. Então, 37 dias após a criação do protocolo, você teve a mineração desses 50 bitcoins, né? A gente chama de output, né? Que não gasto. E desde então esses bitcoins não tinham sido movimentados. E de repente, né, no dia de ontem, o dono desses bitcoins resolveu gastá-los, né? 40 unidades de Bitcoin, que dá algo em torno de um pouquinho mais de 2 milhões do que 2 milhões de reais, né? Então você fica imaginando, caramba, o que que esse cara movimentou e por que que ele movimentou agora, né? E aí, por conta de tudo isso, surgiu o receio de que pelo tempo, né, de rede e tudo mais, que essa quantidade de bitcoins não gastos estava parado, surgiu o receio de que esses bitcoins poderiam ser do Satoshi Nakamoto, que é o criador do protocolo do Bitcoin, e que se fosse de fato do Bitcoin, do criador do protocolo, poderiam haver mais bitcoins sendo despejados dentro do mercado, né? E isso poderia fazer com que os preços caíssem por especulação e tudo mais, e foi exatamente o que a gente observou, né? A gente viu o preço cair um pouco mais do que 5% ontem, mas isso de qualquer forma faz parte da volatilidade padrão da criptomoeda, né?
É
E aí, só
isso.
pra gente. Pode falar, pode falar.
Não, eu comentar só que assim, às vezes as pessoas não entendem, mas o fato da gente saber isso e ser uma informação uniforme é justamente pelo fato do blockchain ser público, né? Então você consegue acessar os dados e meio que acompanhar as transações. Então o primeiro tweet que eu vi foi da Whale, né? Que eles fazem com essas medições e acompanham algumas dessas grandes movimentações de Bitcoin ou até de outras criptos. E noticiou aquilo, e eu lembro do momento que eu olhei e falei assim: não, não é possível. E aí você vai ver o endereço,
Tá
é o endereço,
errado,
tá
né?
errado, é o endereço antigo. Assim, porque o fato de movimentar prova, não prova, mas assim, sucinta mais a ideia de que o Satoshi estaria vivo, né? Se fosse o tesouro lá do Satoshi ou o padrão, como você vai explicar agora aqui na frente, na sequência. Essa pergunta, por si só, ela já levanta alguma questão, né? Imagine que você tem os bitcoins mais antigos sendo, de certa forma, os bitcoins que valem mais, né? Tirando a fungibilidade do dinheiro, seria aquilo. Imagine que você tem um grande fundo de
Só
investimento que.
antes de você prosseguir, acho que vale explicar o que é esse termo mais técnico, que é fungibilidade, né?
Boa, legal. Fungibilidade do dinheiro é simplesmente uma unidade valer a mesma que a outra, né? Então, assim, você tem o seu dinheiro valer o mesmo que dinheiro de qualquer outra pessoa. Um real igual a um real, um dólar igual a um dólar. Isso é a teoria do. do dinheiro, da questão monetária do dinheiro, né? Assim, acho que é uma dos pilares, mas eventualmente isso acaba não valendo, né? Imagine que, como a gente falou, esse dinheiro que movimentou 2 milhões, ele representa muito mais, fala muito mais por si do que 2 milhões movimentados por um trader que negociou agora. Então, acho que essa questão do dado do blockchain, ele pode tirar a fungibilidade do dinheiro, e é isso que entra em questão, né? Que eu acho que é por isso que causou todo o alarde, né? Assim, se fosse o Satoshi movimentando, cara, primeiro, será que ele tá vivo? Segundo, por que que ele movimentou? Será que ele tá vendo alguma coisa que ninguém tá vendo, né? Porque,
tem alguma coisa a ver com o Halving, né?
Exatamente. Foi uma coisa... Você pensa nisso.
E aí, assim, acho que uma coisa curiosa de você pensar é que lá atrás, em 2009, né, a gente falou 37 dias após o primeiro bloco minerado, se você olha em retrospecto, nessa época, pouca gente minerava Bitcoin, né? Então, por isso que você tem essa suspeita de que pode ser Satoshi, porque o Bitcoin, ele tinha acabado de ser divulgado, ele foi divulgado nesse fórum de criptógrafos que são anarcocapitalistas, né, que é o fórum dos cypherpunks, e, na verdade, as pessoas mineravam mais por uma questão de curiosidade para entender como funcionaria o sistema e se funcionaria, né, porque, como a gente bem sabe, o Bitcoin não é a primeira tentativa de dinheiro digital publicada nesse fórum de criptografia. Então, assim, as pessoas recorrentemente testavam para ver o funcionamento disso, né? E para identificar, né, se era de Satoshi ou não, uma das formas que você tinha para analisar seria o padrão que a gente chama padrão nonce, né? O nonce, ele é em computação, ele é um número que só se repete uma vez, né? Então você pode pegar um exemplo que eu gosto sempre de utilizar o tempo, né? Então se você pega o dia de hoje, a gente está gravando no dia 21 de maio de 2020, agora são 15, 32 e 35 segundos, esse número, ele vai se repetir só uma vez na história. Então, para o cálculo do número do bloco, e para a mineração do bloco, esse cálculo que precisa ser feito pelo minerador, esse nonce é utilizado, né? E aí você consegue identificar um padrão de acordo com quem está minerando, especialmente nos primeiros dias lá atrás, você consegue identificar um padrão para cada minerador, né? Tinha um minerador que usava uma determinada sequência, então ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você conseguia identificar uma sequência de acordo com o bloco que ele minerou, e ao mesmo tempo, lá atrás, você tinha poucas transações acontecendo na rede, você tinha muito mais uma movimentação feita do que a gente chama de Coinbase Transaction, né? Que são essas transações de criação de novos bitcoins mesmo, que é como se fosse o protocolo enviando para sua wallet novos bitcoins que foram emitidos, né? Então você tinha várias Coinbase transactions, só que num determinado momento você tem o envio em fevereiro de 2009 de uma quantidade de 10 bitcoins do Satoshi Nakamoto para o Hal Finney, né, que é um participante da rede que já faleceu, enfim, é um cara que é super proeminente, talvez valha em algum momento a gente fazer uma edição só para falar desse cara e tudo que ele contribuiu para a rede. Mas você sabe que uma coisa certa é que o Satoshi Nakamoto foi quem minerou esse bloco, que era o bloco de número 9, né? A gente já está nos 600 e tantos mil, mas você consegue identificar o padrão a partir disso, né? Então você consegue ver que a cada semana esse padrão de nonce, ele se repete, né? E aí você compara esse padrão de nonce com o padrão de nonce do bloco que foi desculpa, o bloco não, o output que foi gasto, né, que é esse saldo de bitcoins lá de trás de 2009, ele não coincide com o padrão que é tido como padrão de Satoshi, né? Então, assim, isso nos leva a crer que, no final das contas, esse Bitcoin gasto não foi gasto por Satoshi Nakamoto, seja lá ele quem for, né? Uma outra questão que a gente viu é que a esposa do Hal Finney também confirmou que eles não gastaram essa quantidade de Bitcoin, porque ela é quem detém as chaves privadas do Bitcoin do Hal Finney. Então, a pergunta que não quer calar é: se não foi Satoshi, não foi Hal Finney, quem será que decidiu movimentar esses Bitcoins, né? E justamente por que decidiu movimentar agora, né? Num momento em que a gente tem o mercado todo com essa crença de que a gente pode ter uma valorização ocasionada por conta do Halving, e que a gente pode ter, inclusive, um momento super propício para você manter Bitcoin tesourado, dado que você tem essas políticas monetárias no mundo todo sendo adotadas de maneira quase que inescrupulosas, né? Assim, a torto é direito, o Fed ele tem emitido cada vez mais dinheiro para tentar salvar as economias, especialmente os Estados Unidos, mas as economias como um todo, para poder suprir esses swaps, né, cambiais que várias nações do mundo vêm requisitando. E no meio de tudo isso você tem um gasto de Bitcoin que excede 2 milhões de reais, que nos faz levantar várias questões nas nossas cabeças enquanto analistas, né?
Eu acho a discussão é bem legal, e acho que o principal para mim, assim, quando, legal, sentei ali, a gente pesquisou, deu uma entendida que não era o Satoshi Nakamoto, pelo menos não tinha o padrão, assim, eventualmente, se fosse por acaso uma carteira dele, ainda está em pauta, mas assim, ninguém sabe quem é ele, então como que você afirma, né? Eu acho que no geral acaba sendo sempre uma questão de clickbait, né? Que, assim como aconteceu em algumas reportagens, pessoas que, a mídia em geral, falando, por exemplo, que o Craig Wright, ele era o Satoshi Nakamoto, e categoricamente falando isso, ou inventor do Bitcoin e não o suposto inventor, ou o que seja.
Ou as inúmeras vezes que o Bitcoin morreu, né?
Isso, exatamente. E acho que colocando na conta também que, assim, o fato de você ter a transparência disso é muito valioso o protocolo como um todo. Claro que, assim, eu vejo que isso não serve para tudo, né? Imagine que você é uma pessoa que vai não existe cartão de crédito, você vai fazer tudo usando o blockchain, você não quer ter essas informações expostas, ou para quem você transferiu o dinheiro, ou quem pagou. Então tem uma questão a mais aí de privacidade pessoal, mas é muito bom ver que você consegue ver essa quantidade de detalhe numa transação. Assim, simplesmente a transação ocorreu, como existem ali pessoas que estudam e põem ali algumas séries de triggers computacionais para avaliar uma transação e de onde que ela veio, qual foi o output e para onde que ela foi, você consegue saber no exato momento em que a transação ocorreu e ela vira público de fato, né? Porque assim, uma coisa como acontece no governo, está público no portal da transparência, mas ninguém consegue acessar o dado porque é incrivelmente difícil. Mas hoje, como você tem plataformas que oferecem esse serviço com uma certa maior qualidade, você consegue ter de fato essa transparência do governo. Mas no caso dessa transação, como se, de novo, você tem estruturas para oferecer para a população em geral essa informação, ela realmente está pública. Então, no momento em que aconteceu o Twitter, que é basicamente... eu não lembro o nome do Twitter, de fato, mas ele acompanha essas transações.
Whale Alert.
Whale Alert, isso, assim. Acho que é isso. Ele, como é um bot, né, automático, a transação acontece, ele bota, e aí ele retweetou de novo falando que, olha, a transação pode ter sido de Satoshi. E o fato de ser transparente, cara... e isso é o prêmio que grande é o que gera o valor. Assim, você não tem essa transparência no mercado financeiro tradicional.
Em nenhum outro lugar, na verdade. Né? Assim, imagina se os gastos públicos fossem transparentes dessa forma. A maravilha que seria de você tracear, de você conseguir encontrar a origem do dinheiro e como está sendo desviado, esse tipo de coisa, seria maravilhoso. Né?
Porque imagina assim, você sabe que o dinheiro que caiu aqui foi para lá, para cá e para cá, para cá. Eventualmente, os endereços, você não vai fazer nesse sentido, mas eventualmente cai o dinheiro em algum lugar que você conhece e consegue traçar tudo. Então, você consegue saber para onde o dinheiro foi. Inclusive, é isso que acontece com as pessoas que tentam usar o cripto, usar blockchain, no caso, usar Bitcoin, para fazer transações maliciosas. Assim. Existem empresas que são essas de blockchain forense que já conseguem saber que endereços ou quais grupos de endereços pertencem a coisas envolvendo como, sei lá, armas, drogas, deep web, sabe, uma série de coisas, e você consegue traçar isso e saber, por exemplo, que, sei lá, 1% das transações do Bitcoin são ilícitas, então tem 99% que servem para outros propósitos.
E acho que inclusive nessa linha, não sei se você chegou a ver, saiu essa semana que a Elliptic, que é uma das empresas especializadas em criptoforensics, agora cobre cerca de 97% de todas as criptomoedas, né? Então os caras conseguem ter uma leitura quase que total de como funciona a forma que as transações são feitas no ecossistema, e a Elliptic em especial, ela presta suporte para investigadores do FBI, esse tipo de coisa. Então, assim, para você rastrear transações ilegais, isso, como você estava falando, é maravilhoso, né?
É, e eu acho que é bem aí que reside toda a beleza disso. Assim, tá registrado para sempre, né? Assim, não vai ter como. Eventualmente, se o mercado quiser realmente absorver cripto como sei lá, uma reserva de valor, que seja o Bitcoin, ou como meio de transação para outros tipos de blockchains que forem públicos, dá para você rastrear tudo, assim. Inclusive, sei lá, se você estiver fazendo alguma coisa ilegal usando bitcoins, pode não ser pego agora, mas eventualmente, se a Receita tem domínio, se os governos começam a ter domínio e
E vão ter,
e
né?
vão
Acho
ter,
que
isso é uma questão de tempo, e vão começar a investigar, porque assim, uma hora que você descobre um endereço e sabe de onde veio os outros, você começa a rastrear, a saber a origem do dinheiro, até o Coinbase, né, que é esse primeiro bloco que foi minerado, e você consegue saber para onde, da onde saiu, para onde foi esse dinheiro e por onde passou. Óbvio, vão ter algumas abas abertas ali que você não vai saber o que significa aquele endereço ou de quem, para quem pertence aquele endereço, mas você consegue, de certa forma, traçar esse caminho do dinheiro. E isso, uma hora, com certeza, os governos vão dominar. Então, assim, não é o melhor meio de você fazer alguma coisa ilícita. E geralmente, quando você faz essa mesma caçada que tem para saber esses endereços antigos, quando eles são movimentados, acontece também em endereços que têm dinheiro que foi de golpe ou de pirâmide, como aconteceu a pirâmide lá na China, que eu esqueci agora o nome de qual que era, que, sei lá, fez um golpe bilionário aí em dólares.
que acho que
E
foi o maior golpe da história em
foi o maior
cripto,
golpe da
né?
história em cripto. Acho que
Maior
dois.
pirâmide financeira.
Isso era
Doido.
absurdo, assim. Era uma coisa absurda que ganhou o mundo, né? Não foi só na China. Ela acabou ganhando notoriedade no mundo. E até hoje, ainda a própria Chainalysis fez um estudo de como que foi a liquidação desse dinheiro pelo mundo. E assim, você tem o dado lá, de fato. E você consegue extrair ele, saber onde que foi parar cada dinheiro e responsabilizar as pessoas. Assim, ainda não estamos nessa fase de todos os governos conversarem entre si para se achar uma forma de conseguir punir todo mundo, mas é uma questão de tempo. E assim, não é preciso que, ah, legal, agora a gente vai olhar, e aí você começa a partir de agora olhar. Você pode olhar a partir de agora para trás também. Então, está registrado, assim, acho que é por isso que o pior meio de você fazer uma coisa ilícita com certeza é um blockchain público, porque está registrado, não é dinheiro que você
É, e não é
transfere,
só isso,
entende?
né? Se você está ligado a uma exchange, que a maioria das pessoas estão, as pessoas que entram nesse mercado que não via peer-to-peer entram geralmente por meio de uma exchange, elas em teoria você tem todo tipo de rastreamento ligado à movimentação delas, né? Então se ela colocou na exchange e mandou por uma wallet, isso está registrado no blockchain e uma empresa de forense consegue enxergar justamente para onde foi. Se ela mandou para uma outra exchange, ela consegue linkar a wallet da exchange que você enviou, né, com a sua de origem. Então ela consegue saber qual que é a sua conta lá fora, né? E isso ficou ainda mais evidente quando agora aqui no Brasil especialmente você tem a obrigatoriedade de declarar movimentações feitas via peer-to-peer, né? Que a instrução normativa da Receita era número 1888, né? Que estabelece que a partir de um valor, se não me engano, são 5 mil reais, né? São 5 mil, agora me fugiu o valor exato. Mas eu sei que a partir de um determinado valor você precisa informar todas as transações que você faz peer-to-peer, tanto o destinatário, né? No caso você, quanto o remetente, quem recebeu, informando o CPF e tudo mais. Então, você começa a dar nome aos bois dentro de um sistema que deveria, em teoria, ser anônimo, né? Então fica muito mais fácil de você rastrear os participantes da rede. E isso coloca, inclusive, em xeque a questão de privacidade dentro do Bitcoin, enfim, mas acho que não é a ideia dessa edição tratar sobre isso. Mas é relevante você saber que, apesar de muita gente achar que é uma rede totalmente anônima, ela não é, porque você consegue justamente fazer esse tipo de análise, né?
Sim, e passando esse ponto do Satoshi, não é Satoshi, que eu acho que está mais na direção de que não é ele, o mercado entra em pânico justamente por isso, né? O dinheiro, nesse caso, ele não é fungível. Essa movimentação está muito mais louca que as outras, e rola um papo aí de corredor, no corredor cripto, que foi muito provável, e aí tem que contar uma história meio que rápida, mas para vocês entenderem, né? O próprio Craig White, quando ele assumiu que supostamente era o Satoshi Nakamoto, ele entrou com um processo, assim, não quero entrar no detalhe do que é o processo, mas tem a ver esses endereços que supostamente são dele, no caso são de Satoshi Nakamoto. Ele, segundo conta o processo dele, ele chegou a apresentar...
Reza a lenda, né?
Reza a lenda. Chegou a apresentar os endereços que supostamente pertenciam a ele, só que sem provar que eram deles, ou seja, sem falar, assinar alguma transação ou transacionar de fato. E dizem que um dos endereços que ele fala que é dele foi esse que movimentou. Então, na teoria, se diz que uma pessoa, um minerador bem antigo, um cara bem antigo do mercado, um old gang, foi lá, um old gangster foi lá e transferiu para provar que não era o do Craig Wright, para meio que ameaçar ele, falar, não, cara, você pode estar, assim, porque se ele falar, é meu, mas eu não tenho acesso a esse dinheiro e não movimentar nunca mais, paira a dúvida se é dele ou não. Mas se ele fala, é meu, e eu não tenho acesso e alguém movimenta, você põe em xeque todos os outros endereços que ele colocou, que foram endereços, e alguns desses endereços supostamente são do Satoshi Nakamoto mesmo. Então, põe em xeque toda essa verdade dele. Então, esse é o papo que rola nos corredores ali, a rádio peão do mercado cripto, mas, de novo, não tem como cravar o que é, porque tem esse layer de anonimato e a gente só consegue especular até certo ponto, né? Não consegue ter certeza, a não ser que a pessoa mesmo queira se mostrar para o mundo como o dono desse endereço, né?
E assim, independente de especular o que de fato aconteceu, porque em última instância a gente nunca vai saber de fato, a não ser que alguém realmente diga e comprove que a movimentação foi feita por ele, né, por meio da movimentação via chave privada, alguma coisa nessa linha, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Mas o importante é saber que esses bitcoins de datas muito antigas foram movimentados, né, e isso afeta diretamente a forma como a gente analisa o comportamento do mercado, né, porque é o que a gente estava falando lá no começo dessa edição. Assim, um bitcoin movimentado com data mais recente, ele é pouco relevante, né, em termos de respostas no preço. Agora, se você pega um bitcoin movimentado que tem uma data de 2009, ele é muito mais relevante, né? Até acho que isso impacta em vários instrumentos de análise, no HODL Waves, que a gente chama, que é uma ferramenta que a gente utiliza para ver idade do Bitcoin movimentado na rede, para ver como que estão os holders de longo prazo, como eles estão se comportando. O próprio Coin Days Destroyed, que o André falou aí no começo, ajuda a ter uma ideia de qual é a relevância desse Bitcoin movimentado frente aos demais Bitcoins, né? Então ele tem um peso maior em termos de impacto nos preços, e tudo isso nos ajuda na tomada de decisão, né? Acho que o que importa aqui é muito mais essa questão do que a própria especulação do que foi feito e o que motivou essa movimentação.
E como esse processo rola há muito tempo já do Craig Wright, se esse papo de corredor aí for verdadeiro, esse cara deve ter pensado muito antes de fazer isso, né? Porque simplesmente você sabe que isso... Pode fazer o investidor mais novo panicar, né? Sei lá, puta, esse cara tá sabendo de alguma coisa que eu não sei. É como aquilo que eu falei anteriormente. Imagina que um fundo tem uma grande quantidade, sei lá, 10% do PL dele, do patrimônio líquido dele, alocado dentro de uma ação. E de repente ele sai. Ele fala, puta, saí da posição, zerou a posição. Cara, essa informação é importantíssima. Se eu sou um cara que tem uma ação e esse cara se desfaz 10%, no mínimo eu fico com medo de ele estar sabendo alguma coisa que eu não, que não... E assim, ainda mais se esse cara carregou a ação por 10 anos, por exemplo. Então, se ele está saindo agora...
No mercado que tem 11, né?
Exatamente. Então, assim, cara, tem um negócio bem, bem estranho aí acontecendo. E posso até não me desfazer da posição, panicar e vender, mas com medo eu vou ficar. E com certeza vai ter um cara que vai falar, cara, eu prefiro sair, descobrir porque ele vendeu e aí decidir se eu quero ou não entrar na posição ou na outra ponta, do que manter a posição sem saber por que, que esse cara que estava 10 anos na ação, conhece tudo e tudo mais, conhece com certeza mais do que eu, está saindo da posição. Então bem importante tentar entender isso e saber que, óbvio, a gente está vendo agora o preço caindo ali abaixo dos 9 mil, dos 9 mil dólares, e acho que é bem puxado por isso. E aquilo até que a gente tem discutido, que essa janela de queda do halving até, sei lá, meio de junho ou final de junho, ela podia acontecer por uma questão do minerador, e acho que talvez até possa agravar a situação, dado o momento que a gente está vivendo, né? Uma coisa traz o preço para um valor e outra leva ele um pouco mais para baixo. Isso é totalmente plausível de acontecer no mercado cripto e em qualquer outro.
É, ainda assim, acho que vale destacar que, mesmo com essa questão da queda da atividade do minerador e esse risco todo que a gente estava vendo, de que muitas pessoas diziam que a mineração poderia entrar em colapso, né? Na verdade, isso não aconteceu, né? E a gente teve, inclusive, a gente acabou de passar por um ajuste de dificuldade que reduziu a dificuldade de mineração, né? E isso é bom em última instância porque pode trazer máquinas que até então estavam obsoletas, né, porque elas já não conseguiam minerar com aquele nível de dificuldade, você traz de volta para o mercado mineradores que antes estavam fora porque não tinham condições de competir. Mas é isso, acho que com isso a gente fecha aqui. Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, André.
Cara, não, eu acho que é bem por isso mesmo, assim. Acho que para mim o geral é esse, assim, o fato de ter um sistema transparente é a principal lição que a gente tem que tirar de todo esse caso, e com certeza vão aparecer outros casos lá na frente em que a lição vai ser essa. Um sistema transparente sempre vai ser o melhor para você.
Sim, legal. E aí então vamos para o nosso quadro Mineração da Semana. Bom, André, aqui para mim a Mineração da Semana, cara, eu peguei um artigo bem interessante que foi feito pela Value Technology Foundation, né, que é um consórcio de empresas, que ele é coautorado por algumas empresas grandes de tecnologia, né, a Amazon, a IBM, a Deloitte, que é uma consultoria grande, e pela Accenture, né, e mais algumas outras empresas como a Consensus. Enfim, não vou entrar no mérito de todas que fizeram parte da composição desse artigo, mas é um artigo direcionado para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? E aí é uma, quase que uma provocação, né, que eles fazem, falando que o governo dos Estados Unidos, se ele não se envolver logo e começar a se aprofundar na tecnologia blockchain, ele pode ficar para trás em termos tecnológicos, né? E aí o artigo, conforme descreve o briefing, né, a parte introdutória, é que as duas superpotências aí que representam grandes ameaças para os Estados Unidos, estão ambas investindo em pesquisa e desenvolvimento na área de blockchain, e que a China está indo nessa linha de economic warfare, né? Eles estão investindo pesado nessa questão de arsenal econômico, enquanto a Rússia tem feito tanto investimentos em mineração de Bitcoin como em mitigação de ameaças de cibersegurança dentro de blockchain, né? Então, são duas outras grandes potências aí do mundo em termos militares e de defesa nacional, e eu achei muito interessante ver que empresas bem significativas no mercado estão mostrando que a tecnologia blockchain, ela é uma tecnologia fundamental, inclusive para o Departamento de Defesa, né? Então acho que é uma coisa que não pode deixar de ser vista. A gente vai colocar, como sempre, o link na publicação que a gente solta no Crypto Times.
Legal, isso é muito bom. É sempre bom ver as empresas falando com o governo sobre isso, né? Porque elas estão mais na frente disso. E até uma comparação com a China, né? A China começou isso 6 anos atrás, assim. Não tem como os Estados Unidos recuperar esse tempo em 2020, por exemplo. Vai demorar um tempo, mas acho que vai ter que correr atrás de um jeito ou de outro, né? E acho que até um papo interessante para um próximo podcast, como que a Libra se encaixa talvez nessa guerra que a gente tinha até comentado algum tempo atrás.
Uma coisa que eu achei curioso até, assim, né, nessa linha, um dos exemplos que eles disseram que o blockchain pode ser utilizado pelo Departamento de Defesa é que, por exemplo, quando você vai fazer um lançamento de um míssil, alguma coisa, ou vai fazer um lançamento de foguete, você precisa fazer com que os envolvidos ajam em consenso, né? Aquela velha imagem dos caras abrindo, girando a chave e apertando o botão vermelho ao mesmo tempo, né? Isso precisa ser uma medida coordenada, né? E o blockchain faz com que isso seja muito mais fácil, né? Você consegue ter essa coordenação e esse consenso multilateral, inclusive em partes que estão distantes geograficamente no mundo, né? Então achei bem curioso, assim, lançamento de mísseis ou de satélites.
Legal. O meu Mineração da Semana, ele vai para a segunda parte de uma publicação que a Messari fez sobre o terceiro halving do Bitcoin. A gente teve a primeira que eu falei anteriormente aqui também, na Mineração da Semana, e esse agora ele traz uma tese para o investidor institucional, né? Sempre são coisas que a gente gosta de ver, assim, sei lá, teve o relatório, por exemplo, da Bitwise, falando sobre esse estudo e acrescentando mais uma polegada aí na direção disso, na direção dessa institucionalização, que era o Rolling Years, né? Que é tipo avaliar em 3 anos, em qualquer ponto que você compre, se você ganha ou perde dinheiro, e aí avaliar que em 100% das vezes, por exemplo, você ganhou dinheiro investindo em Bitcoin desde 2014. E esse agora, ele acrescenta basicamente...
Que é o da Messari, né?
Que é o que eu falei anteriormente da Bitwise, e esse agora da Messari, ele acrescenta a questão que a gente está vivendo agora de impressão de dinheiro e como, que é até um ponto que a gente tinha falado antes, né? Como que o Fed está perdendo munição para usar, né? O fato de ter sido pontual e muito preciso, usar tudo que precisava para o mercado voltar, pode ter deixado ele sem munição para talvez até construir uma retomada. E isso tudo pode ser aquilo que a gente sempre gosta de bater na tecla, tempestade perfeita para o mercado. E aí você tem o PTJ aí, o Paul Tudor Jones II, falando sobre a alocação. E o report ele foca exatamente nisso. Assim, tá bem esclarecido, bem legal. Assim, acho que você não deve perder a chance de ler uma publicação dessa ou até de deixar salvo aí para uma leitura posterior para entender qual que é a possível alocação para o investidor institucional no mercado cripto.
E a institucionalização é uma coisa que a gente vem batendo na tecla desde lá de 2018, né, quando a gente teve a reversão, o próprio lançamento em dezembro de 2017 dos futuros nas bolsas de Chicago, dos futuros de Bitcoin, né? E falando que cada vez mais isso seria uma tendência, né? E isso vem se provando verdade. Inclusive, a gente estava até conversando aqui um pouco antes na nossa reunião interna sobre como as coisas vão se confirmando, né? A gente estuda várias teses no decorrer do percurso na nossa trajetória enquanto analista, e um dos que a gente estudou que foram mais relevantes, assim, que se mostra relevante até hoje, é o da Carlota Pérez, né? Que é uma professora da Universidade da Califórnia que estuda justamente essas rupturas de paradigmas, né? E assim, é impressionante você ver como o mercado cripto tem seguido quase que à risca cada uma das etapas que desse ciclo que ela fala de expansão da tecnologia, e muito provavelmente a gente está hoje no que ela chama de era dourada, né? Quando você tem maior claridade regulatória e justamente a entrada dos institucionais na jogada. Então acho que é basicamente isso que eu queria adicionar.
Legal.
Beleza, então fechamos por aqui hoje, pessoal. Espero que fiquem todos bem aí nessa quarentena que vai se prolongar, sabe-se lá Deus até quando, e nos falamos de novo na semana que vem. Só para fechar aqui, provavelmente esse podcast vai sair no dia 22 de maio, então vou aproveitar para desejar a todos um bom Bitcoin Pizza Day aí.
Isso é bem interessante. Não deixem de comer pizza hoje.
Valeu, abraço.
Abraço, pessoal.